E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias do dia, para mantê-lo bem informado e, claro, uma cobertura especial sobre a Covid-19 nesses mais de 5 meses em que estamos apresentando estudos, pesquisas, reflexões, notas técnicas, boletins sobre o trabalho dos especialistas da Universidade de São Paulo, não é? E a gente vai falar de um dos temas, não é, que mais tem chamado a atenção das pessoas, que é sobre a vacina. Mas a gente aqui vai fazer um mergulho um pouquinho mais detalhado no processo de produção de uma vacina. Claro que a gente está no horizonte com a vacina da Covid-19. As pessoas sonham com a possibilidade de uma vacina que controle essa pandemia. Mas ela certamente não resolverá todos os problemas. E não sabemos também exatamente quando. Fato é que aqui no Brasil, pelo menos 3 vacinas estão sendo testadas. Quais são os dilemas éticos envolvidos neste processo de produção de uma vacina? É o que vamos conversar agora com o professor Gonçalo Vecina Neto, do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem muita experiência na área e está sempre nos orientando sobre esses temas. Tudo bem, professor? Bom dia.
Opa, bom dia, Roxane, bom dia também aos nossos ouvintes. É um prazer e uma honra imensa estar aqui no seu programa conversando com você.
Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. E eu vou começar com um questionamento mais geral. Todos temos muita pressa para a vacina da Covid-19. Talvez ela não seja o melhor exemplo para a gente começar a falar, mas quais são os riscos, professor, de acelerar um processo de produção de vacina? E é a primeira vez que se busca, imagino, com tanta velocidade, uma vacina para tratar uma doença mundialmente?
Veja bem, velocidade para procurar vacina a gente sempre teve, né? Quando surgiu a AIDS, nós saímos correndo atrás de uma vacina, não conseguimos. Nós corremos atrás de uma vacina contra a malária e tem os resultados muito ruins até agora. Algumas vacinas nós conseguimos, em correndo, achar logo. Então, a do rotavírus durou 4 anos, a do ébola, que é uma tragédia africana, 5 anos. Então, nós estamos correndo atrás dessa vacina aqui, só que aparentemente temos um vírus que muta menos, mas é mais simples e que permitiu que nós fizéssemos algumas experiências na criação de uma vacina diferente. É importante lembrar que um remédio é usado para tratar um doente e a vacina é um remédio dado para uma pessoa que não é doente, é uma pessoa que é sã. Então, os cuidados do ponto de vista da segurança e do efeito têm que ser muito maiores do que quando eu estou investigando um remédio para tratar uma doença. Afinal de contas, as pessoas também têm a oportunidade de decidir não pegar a doença. Se elas ficarem confinadas, não entrarem em contato com outras pessoas, elas não pegarão a doença. E se tomarem a vacina e ficarem doentes, isso é um desastre. Então, testar uma vacina é muito mais complexo do que as pessoas imaginam.
Professor, quais seriam os pontos principais? Quer dizer, o senhor já está dando um sinal aí. Ela tem que ser absolutamente segura para que se teste em massa, né, para que se teste numa população. Então, imagino que seja um dos pontos éticos principais para produção de uma vacina, é isso? Esse seria o ponto principal e que outros aspectos são tão importantes quanto este?
Veja, primeiro você faz os testes in vitro, em laboratório, depois você faz os testes em animais de pequeno porte, geralmente camundongos, depois você faz o teste em animais de médio porte, os beagles, né? Terrível isso, mas infelizmente nós temos que fazer testes com animais de médio porte. E, eventualmente, algumas dessas vacinas foram testadas em macacos rhesus, porque eles representam o que há de mais próximo do organismo humano. Terminados os pré-clínicos, né, entramos na fase clínica, ou seja, experiência em humano. Aí, nós vamos fazer testes de fase 1, que são os testes de segurança. Pega lá 50, 100 pessoas, injeta o produto nessas 50, 100 pessoas, são voluntários informados que se apresentam para tomar a vacina. E você verifica se existem efeitos colaterais. Se os efeitos colaterais forem brandos ou não existirem, no caso das vacinas que estão sendo testadas até agora, a única coisa que a gente verificou é alguma vermelhidão, uma reação no local da aplicação da vacina. Aí passamos a fase 2. Fase 1, 50, 100 pessoas. Na fase 2, nós vamos trabalhar com 100, 200 pessoas. Estamos falando de vacina. Remédio é um pouco menos. 100, 200 pessoas. De novo, pessoas sãs que têm comprovadamente não entrado em contato com o vírus, e nós vamos aplicar essa vacina nessas pessoas, e você vai ficar recolhendo sangue delas durante um determinado tempo, para verificar a formação de anticorpos. Se houver formação de anticorpos, a vacina é considerada uma vacina eficaz. Então, no caso da vacina da Sinovac, tanto em fase 1 quanto em fase 2, ela foi muito bem. A vacina da Oxford-AstraZeneca também, embora aparentemente as duas tenham necessitado de dose de reforço para ter uma cobertura mais elevada, ou seja, duas doses. E aí essas duas vacinas entraram em fase 3. Outras vacinas que estão sendo testadas no Brasil é a da Moderna e a da Pfizer. Elas também fizeram testes de fase 1 e fase 2, foram muito positivas e agora estão entrando em fase 3. É um momento em que você pega milhares de pessoas, no caso da Sinovac, aqui 9 mil pacientes no Brasil, na China não sei quantos, no caso da AstraZeneca, 2 mil pacientes aqui no Brasil, ela está sendo testada em outros países, inclusive na Inglaterra também, e eu não sei quantos são os de fase 3 da Moderna e da Pfizer. Mas são milhares de pessoas. No total, veja, a vacina da dengue, que nós estamos no final da fase 3, ela está sendo testada em 16 mil pessoas. O objetivo é você amplificar a probabilidade da ocorrência de eventos muito raros. Então, quanto maior a sua amostra, maior a probabilidade de você conseguir ver fenômenos que normalmente são tão pequenos que você não viria. Então, essa é a função da fase 3. A fase 3 vai demorar aí uns 4 meses, terminada a fase 3. Se ela reproduzir o que aconteceu em fase 1 e fase 2, segurança e eficácia, ela está pronta para ser registrada. Como quem autoriza a realização dessas pesquisas é a Anvisa, e a CONEP, mas a Anvisa participa, CONEP é a Comissão de Ética em Pesquisa, e que não é subordinada à Anvisa. E a Anvisa é o órgão que vai ser responsável pela liberação do produto para comercialização. A Anvisa já está acompanhando esse processo de vacinação, porque ela autoriza, junto com a CONEP, a realização dos estudos clínicos do ponto de vista científico e do ponto de vista ético. Então, o registro vai ser muito mais facilmente concedido, que não tem uma análise, não tem mais que gastar um tempo, além do tempo já gasto, para autorizar a comercialização, porque isso a agência está acompanhando pé a pé o que está acontecendo com a aplicação dos testes em campo da vacina. E aí a vacina entra, ela recebe o registro e entra no que chamamos de fase 4, que é a fase de comercialização e disponibilização em massa para a população. Ainda aí poderão acontecer alguns eventos que recomendariam retirar a vacina de produção. É o que aconteceu, por exemplo, com a vacina da dengue da Sanofi, que passou por todo esse esforço e chegou ao mercado e apresentou efeitos muito indesejáveis e teve que ser retirada do mercado, apesar de ter sido aprovada em fase 1, fase 2 e fase 3.
Professor Pessina, isso pode...
Estamos falando de um processo complexo.
E isso pode acontecer também com qualquer uma destas vacinas da Covid-19, nesta tal fase 4.
Pode também acontecer, infelizmente. Por isso que é bom ser muito rigoroso, tomar muito cuidado, registrar tudo o que acontece, para que você possa analisar e, eventualmente, redirecionar a pesquisa, se assim for necessário.
O senhor falou em mais aí 4 meses, então a gente está projetando isso para o final do ano. Bem, quem autoriza, quem acompanha, nós já sabemos. E agora entra um detalhe importante. Na hora, nessa fase 4, em que vai se começar a distribuir a população, professor, depende do contrato desse desse processo de produção depende de cada acordo para a produção de cada uma dessas vacinas? Quais serão os grupos prioritários que serão considerados? Quem determina isso? Isso já está no projeto inicial da vacina? Isto vai sendo adaptado conforme a realidade? É porque uma coisa é o Ministério da Saúde, está acompanhando o governo federal, outro é o projeto aqui do governo de São Paulo, com o Instituto XYZ, a empresa tal, né? Agora, nesse dia em que estamos gravando, tem até a da Rússia também. Enfim, parece que assinará um acordo com o governo do Paraná. Então, quem determina isso nessa fase em que vamos escolher quem serão os primeiros a tomar esta vacina?
No caso da Sinovac, Butantan e da Fiocruz, Oxford, existe um acordo para a compra inicial de um lote de 30 milhões de doses que já estão em produção. Então, nós, assim que a vacina for aprovada, se for aprovada, a Oxford, a AstraZeneca, está correndo um risco, porque ela preparou uma fábrica e está em produção do primeiro lote.
Sim.
Então, vamos receber 30 milhões de doses de cada uma das duas vacinas, se elas aqui forem aprovadas. Logo em seguida, já existe, nos dois casos, um acordo de transferência de tecnologia para que as duas fábricas recebam lotes a serem envasados nas respectivas fábricas e, posteriormente, passem a fabricar o insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é a matéria-prima da produção da vacina. Então, é um processo de transferência de tecnologia para a produção do IFA e envase e distribuição no Brasil e, eventualmente, fora do Brasil, né? As duas fábricas têm um compromisso, inclusive já discutido com o OMS, no sentido de oferecer a produção das nossas vacinas, tanto na América do Sul quanto na África, na medida em que os produtores mundiais dessas vacinas não serão capazes de fornecer para todo mundo. Então, nós faremos parte desse esforço de oferecer essas vacinas para outros países. Então, isso, os dois acordos estão firmados e as duas fábricas, tanto a do Butantan quanto a da Fiocruz, estão iniciando neste momento uma reforma que vai custar aí em torno de 200 milhões de reais para ter a fábrica em condições de produzir já ao final do ano. Então, nós chegaremos ao final do ano com cerca de 30 milhões de doses de cada vacina sendo fornecidas pelos respectivos fabricantes e as nossas próprias fábricas começarão a operar para fazer primeiro a envase, depois a produção do IFA e depois a produção da vacina. O que é importante deixar claro é que se tudo isso der certo, que é um otimismo exageradíssimo, nós não vamos ter jeito de vacinar a população a partir do início do ano que vem. No máximo, alguns poucos grupos de risco. Provavelmente vai ser os trabalhadores de saúde, o primeiro grupo a ser vacinado, e alguma parte da população dos idosos e dos portadores de comorbidade. A vacina só vai chegar à população, se tudo isso der certo, no segundo semestre do ano que vem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse entusiasmo. Ah, liberou, vamos lá, tem vacina. Não, não tem vacina, não liberou. Nós vamos ter que manter esse comportamento de isolamento por todo este ano, com certeza, e em boa parte do ano que vem, até chegar a vacina. Então, a vacina não é um passe de mágica, não é uma bala de prata, e isso sendo muito otimista, né? Achando que vai dar certo. Essas duas, e eventualmente a da Moderna e a da Pfizer, né? É um caminho que está sendo construído passo a passo e não uma bruxaria.
Exatamente. Agora, professor Vecina, há alguma outra preocupação adicional, só que já tem muita experiência em relação a outros processos, em relação a essa questão da vacina aqui no Brasil?
Veja, as questões éticas são sempre muito importantes. Tem alguns grupos discutindo, por exemplo, você recrutar receptores da vacina que aceitem ser contaminados pelo vírus após receber a vacina. É óbvio que a expectativa que a gente tem quando eu dou a vacina é que você produz anticorpos. Agora, qual é o nível de eficácia disso? A gente espera que seja uma eficácia grande, mas aí tem esse grupo falando, não, vamos infectar as pessoas. Uma coisa muito violenta. No passado, muitos cientistas fizeram isso, né? Eles descobriram coisas se auto-infectando voluntariamente. Nós não estamos mais em condição de viver uma coisa dessas, né? Isso é inadmissível do ponto de vista ético, embora essas discussões estejam ocorrendo. E outra questão é essa questão da vacina russa, né? A vacina russa, ela tem um pecado grave. Ela não foi submetida à comunidade científica. Os dados produzidos para aprovar a vacina lá na Rússia, que é só lá que ela foi aprovada, eles não foram submetidos à comunidade científica. Não houve a análise entre pares dos resultados que eles obtiveram. Não sabemos que tipo de tecnologia eles estão utilizando. Então, acho que o que está sendo noticiado de que o governo Paraná estaria fazendo um acordo, não sei o quanto existe de falso nisso, mas com certeza essa vacina vai passar por alguns percalços para ser aprovada na Anvisa, uma vez que a Anvisa não tem nenhuma informação sobre o modelo de desenvolvimento dessa vacina. Pode ser que esteja tudo certo, que seja a melhor tecnologia, não estou dizendo coisa diferente, é só que nós precisamos tomar conhecimento disso, coisa que a Rússia até agora não deu conhecimento à comunidade científica internacional.
Diferentemente das outras vacinas,
Diferente das outras vacinas, inclusive da chinesa, que tem oferecido todos os informes sobre o que foi o pré-clínico e o que está sendo a fase clínica dos estudos para aprovação da vacina.
Exatamente. São seis vacinas na fase final de testes no mundo, três delas, então, aqui no Brasil já, né? Fora essa da Rússia agora, que a gente não conhece exatamente todos os detalhes. Muito bem, professor. Ou seja, nós podemos evitar adoecer, né? Nós temos que nos proteger. Será fantástico quando essa vacina existir, e que bom quando temos uma vacina que pode prevenir uma doença. Lembrando que muitas pessoas deixam de se vacinar com vacinas ou de dar a vacina, levar seus filhos a tomar uma vacina, vacinas que já existem. Isso é uma tragédia, né? A gente já tratou muito desse assunto aqui. Então, que bom quando tivermos, mas ela não resolverá todos os problemas neste exato momento da pandemia no Brasil. Eu acho que esse é um recado importante.
Com certeza.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção aqui conosco, o professor Gonçalo Vecina Neto, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada, professor, por seus esclarecimentos.
Obrigado, eu, Roxane. Foi um prazer, uma honra participar do programa com você e levar esse conhecimento aos nossos ouvintes, muitos deles professores. Eu sou um dos ouvintes do seu programa. Parabéns pelo seu trabalho.